Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 24. A noite vai escura, mas serena. O céu estofarrado de um azul profundo não venda da trepidação das estrelas, cuja luz filtra como através de um cristal fosco. A viração que anuncia o arto d'alva, hálito suave da manhã, começa a ramalhar enredando-se pela copa dos cafezais em flor. Como se os ares se adelgaçassem nessa hora puríssima de Conceição, em que a terra sempre virgem, sempre mãe desabrocha flores e frutos. Os murmúrios do arroio, antes abafados pela calada da noite, rumorejam agora entre os gazeios da aragem. A fainda do boqueirão jaz em completo sossego. Todos os fogos, tanto na casa grande como nas senzalas, estão extintos. Não se vê luz, a não ser um frouxo raio coado entre a folhagem do arvoredo. Talvez provenha da grande lâmpada de prata que há na capela, e é costume essa acender dia e noite a Nossa Senhora em certas ocasiões. Desde alguns meses se conservava ela acesa por ordem de Alice, que todas as tardes ao toque de a Maria tinha por devoção ir à capela rezar sua oração habitual e implorar a Virgem pelo restabelecimento de seu pai. O primeiro galo cantou e os outros pondeiros responderam excessivamente dos quintais vizinhos e das palhoças dos agregados. Ouviram-se uns sussurros de vozes abafadas trazidos pela rajada. Instantes depois soaram rufos de pandeiro com prelúdios de rébeca e fora ao lado da casa grande, onde acabava de aparecer à luz chotes um rancho de romeiros, com seus chapéus desabados e capuzes de penitentes. Saindo do jardim onde estiveram esperando o cantar do galo, foram colocar-se na frente do terreiro, soltando estas alvoradas ao toque da música. As ovelhas a dormirem e os pastorinhos velando, quando o anjo do Senhor apareceu-lhes cantando. A voz do anjo, muito parecida com a de Alice, acudiu: Toma o bordão, ó bom pastor, nasceu Jesus, o Salvador. Outro farrancho de festeiros apareceu do lado posto, que tomou a mão ao descante. Meia-noite era passada, já o céu a desmaiar, mas a estrela dona cada vez mais a brilhar. Então de rumos diversos acudiram vozes que se alternaram concertando, como os diálogos de um alto. A primeira partira do poleiro e as outras respondiam de pontos destacados. O galo cantou Cristo nasceu. O boi perguntou aonde, e a ovelha logo respondeu: Foi em Belém, para o nosso bem, disse o pastor. Eis que no mirante da casa grande surgem umas sombras alvas e tambuliçós, que logo se percebe serem de moças. Mas o canto parece realmente angélico, pela doçura de que se repassa. E os anjos ao cantavam, que se ouviu além da serra: Glória a Deus lá nas alturas e paz aos homens na terra. Um jacto de fogo de bengala esguichou, abrindo o globo de luz em que se debuchou um molho de rostos mimosos, como esses bandos de anjinhos que se vêm a voar nas redomas de Nossa Senhora. Entre todos, porém, nenhum era tão do céu como o de Alice, cujas tranças louras espargidas sobre os ombros e agitadas pela brisa lembravam as plumas de ouro de umas asas de serafim. Entretanto, o primeiro ranjo mil prosseguiria no descante. Já levantam-se os pastores e, tomando seus bordões, no caminho de Belém vão soltando estes pregões. Aí entrou o bando dos pastores, formado de moças que não eram outra senão os anjinhos do mirante, e de mancebos que, deixando as capas de romeiros, apareciam agora em novas figuras. Trajavam todos roupas de linho branco e chapéus de palha com fita escarlate. Os mancebos levavam na mão seu cacajado e as moças uma cestinha de flores. Iam a dois e dois, cada pastor com sua pastorinha. Os primeiros eram Mário e Alice. O bando rodeou o terreiro, parando de tempo em tempo para lançar o seu descante. Acordai, ó boa gente, vim de ver a maravilha, lá nas bandas do Oriente como um sol, a estrela brilha. É a estrela de Jacó, é a luz da redenção, da roda de Jericó rebentou o novo botão. De dentro da casa, do lado do caminho, e de outros pontos destacados, por onde chegavam bandos de convidados da vizinhança, surgia então esta requesta. Que novas pastores para tantas alegrias! A remir aos pecadores é vindo enfim o Messias. Depois que todos acabaram, tornou o coro dos pastores. O anjo disse: Maria esta noite deu à luz na palha da estrebaria seu menino Jesus. Eis rompem de todos pontos grandes brados e clamores de júbilo, acompanhados pela bimbalhada dos sinos e cortados pelo mugir do gado, pelo balido das ovelhas e alvoroço que faziam os animais subitamente despertados com os clarões e alaridos da festa. Multidão de lanternas do ar e fogaréus que agitavam os escravos da fazenda derramou-se pelo vasto pátio iluminado de repente. a banda de música dos pretos, com suas roupas agaloadas, saiu do saguão onde estivera oculta. Ao mesmo tempo abriam-se de par em par as janelas da casa grande, cujas salas nadavam em luz, e nas sacadas apareciam o barão, a baronesa, o conselheiro, o vigário e outros hóspedes que pela sua idade ou posição grave não tomavam da parte direta nas folhas dos moços. Quando essa grande ebulição de entusiasmo, chegada ao auge, começou a declinar, desprendeu-se dentre os rumores festivos, este canto que, levantado sucessivamente por todos os diversos grupos, subiu ao céu, como a efusão de um grande fervor religioso. Vamos, vamos adorar Cristo, nosso Salvador, que ao mundo veio a salvar o seu povo pecador. Bans! Que a Virgem Maria esta da noite deu à luz na palha da estrebaria ao nosso Bento Jesus. Reunidos em um só os diferentes ranchos de romeiros, com os bandos de convidados que chegavam a cada momento, deram vol ao terreiro e dirigiram-se à capela onde já estava o reverendo vigário em paramentos ricos e seu acólito o senhor Domingos Paes, que a ninguém cedia a honra insigne de judiar cada ano a missa de Natal na capela de seu excelentíssimo compadre, o comendador barão da Espera. Durante as cenas anteriores, o senhor Domingos Paes considerou-se obscurecido porque na representação do alto do Natal apenas lhe tocara o papel de galo, quando ele sentia-se com força de acumular o do boi e da ovelha, acrescentando ainda do jumento, que não figurava. Omissão imperdoável na opinião do exímio compadre, pois segundo ele, e era a autoridade, o jumento foi a trombeta que primeiro eu acordou a gente Belém. Com um zurro formidável, sem o que certamente passaria decebido o galicínio. Apesar da perfeição com que o compadre executara o seu corocó, essa parte, dificílima pela sua originalidade, não fora apreciada, mas o compadre com a confiança dos grômens esperava a sua hora de triunfo. Era na ocasião da missa que ele ia despicar-se de toda essa gente, o dando-lhe as costas, e fazendo-a levantar-se ou ajoelhar a sua feição. O bando dos romeiros, passando por baixo dos arcos de coqueiros e luminárias, entrou na capela alvoriçando como uma chuma de abelhas dentro da colmeia. Apenas o barão, dando o braço à baronesa, tomou com as visitas mais graduadas assento nas banquetas forradas de damasco, o Domingos Paes, revestindo-se de um ar solene e circulando o âmbito do templo com um olhar sobranceiro, tangeu grave e pausadamente campa, dando os três dobres da etiqueta. Pousando a campa ao pé do altar, tomou o gancho e acendeu as três velas superiores do nicho da custódia com a com ar de importância que assume um ministro em alguma cerimônia palaciana. A senhora tinha me prometido, dona Adélia, ser minha pastorinha, dizia entanto o Lúcio arrufado. Ora, muito obrigada, queria que fosse procurá-lo, respondeu a moça despeitada. Eu estava falando com mamãe. Pois outra vez seja melhor cavalheiro. Dona Lina tinha arranjado de propósito aquele desencontro, e dele aproveitou-se o Frederico para consolar-se do desengano cruel que deu à filha do barão a sua pretensão de servir-lhe de pastor naquela noite. Do outro lado ali-se sem deixar o braço do Dimário sobre o qual se apoiava com um gesto de confiança e orgulho, dizia comovida a seu companheiro. Não esteve bonito o nosso descante. Bonito e tocante, sobretudo para mim. Depois de tão longa ausência de nossa terra, ninguém faz ideia do prazer que eu sinto em achar-me outra vez em seu seio, no meio destas festas singelas e destes costumes, que despertam em mim tantas recordações. A palavra do Mavanceu vendou-se em uma reticência melancólica. Alice, vendo no semblante do amigo sombras de uma triste reminiscência, que lhe pungira a alma, procurou distraí-lo daquele pensamento. Mas o vigário de Estola e Casula subiu ao altar, a missa começava. — Ajoelhemos — disse Alice a rir. — O senhor Domingos Paes já nos deitou uns olhos.